Boa tarde, muito obrigado, Sr. Deputado Maria José Castelo Branco, restantes membros da Comissão. Gostaríamos de começar por, obviamente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui a apresentar e discutir os resultados deste nosso trabalho. Dizia eu, então, o nosso agradecimento desde já pelo facto de nos receberem aqui e de se disponibilizarem para discutir connosco alguns dos resultados do nosso trabalho. Como sabemos, o acesso ao ensino superior, particularmente ao ensino superior público no nosso país, é regulado pelo sistema de números clausos, isto que faz com que para muitos cursos o acesso seja extremamente competitivo. Sabemos igualmente que a nota de acesso ao ensino superior é composta pelas classificações nos exames nacionais e pelas classificações internas obtidas pelos estudantes nas suas escolas de origem. Por fim, sabemos também que existe na sociedade portuguesa uma percepção generalizada e já antiga de que algumas escolas, designadamente algumas escolas privadas, poderão estar a inflacionar as classificações internas que atribuem aos seus alunos. O nosso estudo pretende, assim, averiguar se de facto essas diferenças existem e se elas são relevantes e sistemáticas, as diferenças, portanto, entre as classificações internas e as classificações nos exames por tipo de escola. Nós vamos aqui analisar três tipos de escola: as públicas, as privadas sem contrato de associação e as privadas com contrato de associação. Tivemos, aliás, a oportunidade de enviar, quando solicitámos a audiência, tivemos a oportunidade de enviar o nosso estudo recentemente publicado e outros materiais de apoio também à vossa interpretação e análise do caso. Para começar, explicar muito sucintamente qual a metodologia que utilizámos no nosso trabalho. Como julgo que saberão também, desde 2001 que o Ministério da Educação tem vindo a disponibilizar em acesso aberto bases de dados que contêm, entre outros elementos, as classificações de cada prova dos exames nacionais, a respectiva classificação interna do aluno, ou seja, a classificação atribuída pela escola ao aluno nessa mesma disciplina, e a escola de origem do aluno. Foi a partir destas bases de dados, que aliás estão bastante bem feitas, que pudemos calcular o diferencial entre as classificações internas e as classificações nos exames nacionais, organizando posteriormente tais diferenciais por tipo de escola. Gostaríamos de chamar a atenção para um facto que consideramos importante, e o facto é estarmos aqui a trabalhar com bases de dados que contêm a totalidade dos exames nacionais, ou seja, nós não estamos a trabalhar com amostras. Portanto, não há aqui nenhum erro de amostragem e, consequentemente, também não há uma necessidade óbvia de recorrer à estatística inferencial, como acontece, por exemplo, um exemplo que é de conhecimento de toda a gente, nas sondagens para a intenção de voto, para aferir as intenções de voto. Dito de forma mais simples, os dados consideramos nós serem extremamente robustos e sem margem de erro amostral porque se referem à população, ao universo dos casos existentes. Desde 2001 até agora, estão em análise mais de 4 milhões de exames, o que confere, julgamos nós, uma robustez adicional aos resultados obtidos. O facto de haver estas bases de dados organizadas por ano permite-nos aferir da sistematicidade dos diferenciais. O meu colega Gil Nata vai passar agora a apresentar os dados, os resultados, sobre a inflação de notas e o seu impacto no acesso ao ensino superior.
Deve estar a surgir. Ele desencaixou, mas agora não volta. Comanda. Obrigado. Portanto, este foi um dos gráficos que foi enviado para os senhores deputados, para a Comissão. O gráfico que agora apresentamos sumariza os dados desde 2001 até 2012. É importante aqui perceber que o zero no eixo do X, portanto no eixo horizontal, representa o desvio médio entre todas as classificações internas e as respectivas notas nos exames nacionais. Ou seja, o zero no eixo do X não representa uma ausência de desvio entre as classificações internas e as classificações de exame, mas sim o desvio médio de todos os casos. E, portanto, é então contra este desvio médio que os desvios dos diferentes tipos de escola são comparados. De forma a percebermos o fenómeno em toda a sua complexidade, nós fizemos esta análise ao longo do espectro das classificações nos exames nacionais. Por exemplo, no início do eixo do X, temos alunos que tiraram entre 0 e 1 valores nos exames nacionais. Portanto, estamos a falar deste lado, não é? Na primeira categoria. Relativamente a estes, portanto, aos alunos que foram ao exame nacional tirar entre 0 e 1 valor, podemos verificar que as escolas privadas sem contrato de associação, a linha que está a vermelho, podemos verificar que as escolas privadas sem contrato de associação atribuem, em média, aproximadamente mais 0,2 valores relativamente ao desvio médio nacional, e as privadas com contrato de associação menos aproximadamente 0,1 valores relativamente ao mesmo desvio médio. Portanto, na primeira categoria, ali entre 0 e 1 no eixo X. Na medida em que a maioria dos exames realizados no nosso país, exames nacionais, é de alunos que frequentam a escola pública, estamos a falar de aproximadamente 88% dos exames sendo alunos que frequentam a escola pública, contra 6% de cada uma das privadas, com e sem contrato de associação, totalizam 12%, portanto, é sem surpresa que verificamos que o desvio das públicas é próximo do desvio médio, ou seja, do zero no eixo do X. Esse facto, no entanto, não explica nem justifica o sistemático e relevante desvio de outros tipos de escola, designadamente as privadas sem contrato de associação. E, portanto, pegando noutro exemplo, da mesma forma podemos verificar que para alunos que tiraram entre 13 e 14 valores, se olharem ali para o eixo do X, entre 13 e 14 valores, nos exames nacionais, as escolas públicas, portanto a linha amarela, atribuíram em média menos 0,1 valores do que o desvio médio. As escolas privadas com contrato de associação, linha azul, mais 0,1 valores. E as escolas privadas sem contrato de associação, linha vermelha, mais uma vez, quase um valor a mais do que o desvio médio. Okay? Sempre comparar com o desvio médio, não com um zero absoluto, ou ausência de desvio. Portanto, de uma forma global, e resumidamente, o que podemos observar é que os desvios relativos ao desvio médio não são semelhantes nos diferentes tipos de escola, nem são constantes ao longo do espectro das notas dos exames nacionais. Ou seja, vai havendo alterações consoante as notas que os alunos tiraram nos respectivos exames nacionais. Ou seja, verifica-se que as diferenças entre os tipos de escola são relativamente pequenas nas notas de exames nacionais mais baixas, portanto, lado esquerdo do gráfico, aumentando à medida que as notas dos exames nacionais aumentam. Dito de outra forma, é quando mais as notas importam para o acesso ao ensino superior, portanto, as notas mais altas, que os desvios se tornam mais marcantes. Julgamos também ser essencial notar que estes desvios chegam a ultrapassar a magnitude de um valor, portanto, entre escolas públicas designadamente e privadas, a magnitude, a diferença dos desvios relativamente ao desvio médio chega a ultrapassar um valor de diferença entre as escolas públicas e privadas sem contrato de associação. Portanto, uma das coisas que nós quisemos também fazer foi tentar perceber qual o impacto que estas diferenças, que estas magnitudes teriam na posição dos alunos na lista do acesso ao ensino superior, o segundo gráfico que eu julgo que foi enviado aos senhores deputados. E, portanto, em termos metodológicos, no fundo, para termos uma ideia sobre o impacto que aparentemente pequenas diferenças nas notas dos alunos poderão ter na sua posição nas listas de acesso às instituições de ensino superior, fizemos o seguinte exercício. Portanto, nós começamos por consultar a lista ordenada por média de acesso dos cursos do ensino superior público, dividimos a lista em quartis, de forma a perceber a diferença do impacto em cursos com diferentes graus de competitividade no acesso. Para cada um dos quatro quartis, selecionámos os 10 primeiros cursos e para cada um desses cursos verificámos a nota do último candidato a conseguir ter acesso. Seguidamente, calculámos a posição de um candidato que tivesse meio valor acima, um valor acima, meio valor abaixo, um valor abaixo dessa última nota. Fomos ver a posição dessa nota respectiva na seriação dos candidatos. E, finalmente, calculámos em percentagem as respectivas subidas e descidas que estes incrementos e decréscimos representam na lista de acesso, e é isso que mostra o gráfico que então vos enviamos. E que, de forma muito sucinta, o que podemos ver é os quatro quartis. No primeiro quartil, digamos assim, temos os cursos de acesso mais difícil, não é? Portanto, essencialmente medicinas e arquitetura também. Mas, portanto, os 10 cursos que tiveram nota de acesso mais alta no país. O zero representa, então, a nota de entrada do último candidato. O 1, digamos assim, é o primeiro candidato. Seria a primeira pessoa a entrar, e no fundo o incremento de 0,5 valores, por exemplo, nos cursos do primeiro quartil, nos 10 cursos de mais difícil acesso, implica um aumento de 0,5 valores na nota de candidatura, implica um aumento de 60%, uma passagem de 60% dos candidatos à frente. E, portanto, um aumento de um valor corresponde a ultrapassar 90% da lista de acesso e, portanto, passar do último candidato para os 10% de lugares cimeiros, portanto, para o percentil 10, digamos assim. A mesma coisa no decréscimo, podemos ver que, à medida, naturalmente, que os cursos se tornam menos competitivos, o impacto de acesso diminui, não é? O impacto nas subidas e descidas da lista. Mesmo assim, mesmo nos cursos com menor competitividade, podemos ver que um aumento, por exemplo, de 0,5 valores, equivale a uma subida de aproximadamente 20% no último quartil e um aumento de um valor a mais de 30% de, digamos assim, ultrapassar os restantes candidatos. Portanto, acho que esperamos com isto contribuir para a reflexão sobre uma questão que é obviamente socialmente muito relevante, que é da justiça do acesso ao ensino superior, e agradecer a vossa atenção e disponibilidade mais uma vez.
Eu ia agradecer, portanto, depois de termos ouvido a apresentação feita pelos professores Tiago Neves e Gil Nata. Desculpe só, e qual era o valor base, portanto, que correspondia ao zero no eixo do desvio médio? O valor de desvio médio é?
O valor, portanto, refere-se aqui.
O que está a servir de zero, sim.
O valor varia consoante...
Não estipularam um médio.
Ele é estipulado para depois servir de base, mas ele varia ao longo de todo o espectro de notas.
Está bem, está bem. Foi feito um pontualmente.
Para terem uma ideia, naturalmente... no exame nacional, naturalmente que ele necessitou de ter pelo menos 10 valores de nota interna e, portanto, aí a média nunca é inferior a 10 valores. Portanto, aí a base do desvio é bastante alta. À medida que vamos subindo no espectro das notas, a base do desvio vai diminuindo, mas, portanto, é contra essa... Exatamente.
Mas, se eu bem me recordo, tentando responder à sua pergunta, o valor global total, o mais absoluto possível, anda à volta dos 2,6. Mas, atenção... aquilo que o Gil disse tem necessariamente de ser tomado em conta e, portanto, este valor em si não é particularmente informativo. Aliás, tendo nós constatado esse facto, optámos por partir, por quebrar os diferenciais ao longo do espectro das notas.
Muito obrigada. E então, passar a apresentar-lhes também os seus deputados que estão aqui presentes. Portanto, temos a deputada Rosa Areses, do Partido Social Democrata, a deputada Conceição Pereira, do Partido Social Democrata, o deputado Agostinho Santa, do Partido Socialista, e as deputadas Paula Batista, desculpa, Batista do PCP e a deputada Rita Rato, também do PCP. E, portanto, passava a palavra ao Sr. Deputada Rosa Aredes.
Muito obrigada. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a presença e os estudos e os dados que aqui nos trouxeram, que são importantes para que possamos fazer uma análise daquilo que é o resultado do nosso sistema educativo. É evidente que a diferença que existe entre as classificações de frequência e as classificações de exame não é o que está em causa, e isso todos sabemos que há sempre uma diferença entre uma classificação e outra, até porque na classificação de frequência são ponderados outros aspectos que depois na classificação de exame não são. Há outras percentagens que entram na atribuição dessas classificações, mas não é o que está aqui em causa. Como diz, o que está aqui em causa realmente é a análise dos resultados entre a escola pública e a escola privada, com ou sem contrato de associação. Se eu disser que isto é para mim uma novidade completa, não é. Não é uma novidade completa. No entanto, eu pondo-me a fazer uma análise daquilo que conheço da realidade das escolas e, sobretudo, da escola pública, sou professora também. Sei que, sobretudo nos grandes centros, mais do que nas zonas mais pequenas, nos grandes centros onde os alunos têm opção e podem escolher a escola ou o agrupamento de escolas que querem frequentar, nos grandes centros isto também acontece dentro das escolas públicas. Nós temos escolas públicas onde o aluno sabe previamente que, se fosse ingressar naquela escola, tem uma possibilidade de ter uma classificação de frequência mais elevada do que noutra escola. Portanto, esta distinção não acontece só entre escolas públicas e escolas privadas com ou sem contrato de associação, mas mesmo dentro da escola pública sabemos que isso acaba por ser um facto quando o aluno pode optar pela escola que quer frequentar. Eu perguntava se não tiveram este aspecto em consideração, porque o estudo foi feito com outra intenção, certamente, mas gostava de ouvir o vosso comentário também relativamente a esta situação. Também perguntar o que é que motivou que fizessem este estudo. Certamente teriam aí alguma intenção prévia quando realizaram este estudo, com algum objetivo determinado. E, por último, já agora, sei que não vos compete propriamente dar aqui estas indicações, mas que sugestões apontariam para ultrapassar estas situações que apresentam aqui como factos mais ou menos evidentes, apesar de não ser uma competência, mas podem dar-nos aqui a vossa opinião, mas sobretudo esclarecer esta questão dentro da própria escola pública, que esta divergência e esta disparidade de critérios e depois de resultados na classificação de frequência também é uma constante. Muito obrigada.
Muito obrigada, e passava a palavra então ao Sr. Deputado Agostinho Santa, do Partido Socialista.
Muito boa tarde. Obrigado pela vossa presença e principalmente obrigado por se terem lembrado de colocar em gráficos e em conclusões aquilo que à boca pequena nós vamos dizendo e vamos ouvindo dizer. Antes da minha intervenção, queria fazer um ponto prévio. Não é a vossa intenção, com certeza, nem será a nossa intenção de nenhum dos que aqui está, mas era importante que se dissesse que, longe de nós e longe de vocês, aproveitar estes estudos para se partir para a ignorância, como se costuma dizer, e dizer-se que, bom, se isto é assim, então submetamos todos os alunos a exames e as notas da avaliação interna e da avaliação contínua e continuada seriam desprezadas. Penso que nenhum de nós quer isto. Portanto, este problema não é um... Se não quer isto, esta seria a forma mais fácil e mais terrível e mais perversa de resolver um problema que é um problema realmente socialmente relevante e porque contende com níveis de justiça e de equidade que estão no cerne, muitas vezes, de uma vida inteira que as pessoas iniciam aí. Portanto, esperemos que ninguém se lembre, porque nós já estamos habituados ao longo da história que às vezes estudos e ideias muito interessantes dão origem à bomba atómica e origem a outras coisas terríveis que aconteceram e quando nasceram tinham intenções realmente muito positivas. Então, este é um ponto prévio, ou seja, para dizer apenas que o Partido Socialista não comprará nunca essa guerra no sentido de desprezar aquilo que é o contacto direto do aluno com o seu próprio percurso, juntamente com os seus pares e com os professores e com as escolas. Não abdicaremos de que essa é a componente fundamental da avaliação. Se depois há mecanismos perversos que vêm dar origem a estes desvios que vocês escancararam, temos que pensar em soluções para eles. Portanto, a solução nunca será aquela que eu aventei como ponto prévio. Confesso que, para além destes contactos como um cidadão normal com o assunto, tenho tido o prazer e às vezes o desprazer de ter um contacto muito mais profissional com isto. Eu sou há 28 anos, ou fui durante 28 anos, inspetor de educação, inclusivamente tendo sido subinspetor-geral e inspetor-geral da própria educação. Portanto, é evidente que estes assuntos chegam-nos. Normalmente chegavam-nos, não, a inspeção não se dedica propriamente, como vocês, nem teríamos capacidade de fazer um estudo desse tipo, mas atuamos muito pelo lado da anomalia. Nós conhecemos, e eu muito mais que estava ligado à área jurídica e à ação disciplinar, lidamos com as situações pelo lado da anomalia. E não há dúvida que havia, que ciclicamente e quase todos os anos havia queixas, porque nós respondemos também em relação a queixas concretas, em relação a determinadas escolas privadas concretas, mas também, como dizia a senhora deputada que me antecedeu, também em relação a escolas públicas. Há realmente situações anómalas, aquelas em que o problema não se coloca ao nível do 0,5 ou do 0,6. Há situações que se colocam em casos concretos, numa disparidade que nem vale a pena aqui dizer para nenhum de nós cair no ridículo. São coisas que não têm nada a ver com décimas, têm a ver com valores inteiros e muito valores inteiros. De qualquer forma, eu não posso dizer, quando comecei a ouvir, quase que era para dizer, mas e o que é que eu ia dizer? Eu não sei, sinceramente, o que sei é que este é realmente um problema, vocês estão a contribuir para que ele passe de um problema que se fala para um problema que se veja e que se possa medir. E é fundamental que nós consigamos encontrar respostas que sejam também elas com equidade e também elas com alguma serenidade, mas que possam responder a um problema que é efetivamente um problema. E não consigo dizer mais do que isto. É evidente que gostaríamos, com certeza, que não vão chegar aí, porque não é também o vosso papel, mas gostaríamos de saber se no meio disto tudo, no meio do tratamento destes dados e das conclusões que tiraram, se são capazes de alvitrar alguma forma, por vocês próprios, de obviar esta situação. Nem sequer vos estou a passar esta bola para o vosso campo, porque essa é a nossa, nós vamos ter que comprar essa, ou seja, a partir de agora e agora, o que é que nós vamos fazer? Têm alguma ideia? Sem estar a dizer que deviam ter, não estou a dizer nada disso, estou a dizer se têm, porque essas ideias nós, se calhar, um dia destes vamos mesmo ter que as ter e tomar algumas opções políticas que não são fáceis de tomar, mas que se calhar têm que ser tomadas mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu passava a palavra à deputada Rita Rato.
Obrigada, senhora Presidente. A senhora deputada queria também começar por cumprimentar os investigadores Gil Nato e Tiago Neves em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer a vossa disponibilidade e a vossa proatividade para pedir a nossa atenção sobre este assunto. Mas gostava também de vos saudar pela decisão da investigação científica sobre esta matéria, que tem uma importância fundamental, tendo em conta a escola pública de qualidade, o próprio sistema democrático, porque no fundo das coisas estamos a falar do próprio funcionamento da democracia, e de valorizar muito a importância deste estudo. Este estudo tem uma importância significativa, é um instrumento científico que nos permite depois a cada um dos grupos parlamentares, de acordo com a sua opção ideológica, fazer as leituras. O PSD opta por expurgar diferenças entre a escola pública. Da parte do PCP, o que mais nos choca neste estudo são as diferenças, conforme aqui explicaram e de uma forma inquestionável, entre a pública e a privada. Para nós aqui o problema não é entre as públicas, é entre a pública e a privada. E, de facto, este estudo científico merece a reflexão de cada um dos grupos parlamentares e da própria Assembleia da República. Desde logo, porque este estudo vai mais longe, creio eu, porque evidencia a injustiça do regime de acesso ao ensino superior, mas evidencia mais que isso, a própria injustiça dos exames nacionais. Isto, claro, é uma leitura que fazemos à luz daquilo que é a nossa reflexão. Isto porquê? Porque o estudo centra-se numa injustiça que radica na utilização de um instrumento de avaliação em concreto, que é o do exame nacional. E, portanto, isto de certa forma acaba, e o estudo, eu acho que é significativo aquilo que fizeram o favor de explicar, de que isto não é uma amostragem, não é? Porque estamos a falar de 4 milhões, portanto isto há de ter sido um estudo que exigiu muito trabalho e muita dedicação da vossa parte, mas tem esse significado fundamental. Dizer também o seguinte, porque importa dizê-lo, para o PCP Nós temos uma posição de princípio de sempre relativamente ao número de clausos e aos exames nacionais. O PCP é contra o número de clausos e sempre foi. É óbvio que num contexto de empobrecimento das famílias e de desinvestimento no ensino superior, hoje, para além daqueles cursos que vocês bem identificaram como de maior procura e menos vagas, que é o caso de medicina, de arquitetura e de outros casos, grande parte dos cursos nem sequer tem as suas vagas totalmente preenchidas, porque as famílias hoje não têm, em muitos casos, dinheiro para pagar os estudos no ensino superior e a ação social escolar é profundamente limitada. Mas lá vai um tempo em que a discussão estava centrada no número de clausos. E o PCP sempre teve essa posição contra o número de clausos, por entender que isso, à partida, era uma barreira de acesso a determinado tipo de conhecimento que se impunha de forma errada e desadequada, muitas vezes até às próprias necessidades de desenvolvimento do país. Porque o número de clausos aplicado à medicina é que está na raiz da perversão, que aqui é, também na raiz da perversão do que aqui é colocado. Porque nós temos falta de médicos, mas temos um regime de formação inicial de médicos que é muito limitado e, portanto, o número de clausos também aqui, neste caso em concreto, outro extrapolando para outro tipo de curso não se aplicaria, mas neste caso em concreto evidencia esta matéria. Dizer o seguinte, nós, imagino que sejam cientistas do ponto de vista das, sejam cientistas das ciências exatas e, portanto, eu não vou perguntar-vos aqui como é que resolviam política educativa, isso é para isso que cá estamos, não é? Para isso é que existe uma Assembleia da República, partidos políticos, um governo e parceiros nesta matéria. Não vos vou fazer uma coisa dessas, até por da parte do PCP, há muitos anos que temos posição e reflexão sobre isto. Nós entendemos que a insistência de sucessivos governos, do anterior governo do Partido Socialista, mas de forma mais agravada do atual governo, pela opção da avaliação pontual versus a avaliação contínua, radica num princípio de desvalorização da avaliação contínua e de desinvestimento na escola pública. Porque para ter uma avaliação contínua e uma escola pública de qualidade, isso exigiria um investimento público reforçado, porque isso partiria de um princípio que o papel da escola pública seria proporcionar ao universo de estudantes uma educação e um ensino de qualidade próximo a partir de um patamar mínimo. Hoje não estamos nessa discussão. E este estudo é particularmente importante por isso, porque estamos confrontados com um governo que tem uma política educativa de favorecimento direto e indireto da escola privada. Quando, perante isto, e portanto eu imagino que a notícia tendo saído no Expresso, o senhor Ministro da Educação e o Governo têm conhecimento dela, não tenham feito nenhum esclarecimento sobre isto. Isso também é revelador, porque também é importante dizer que há diferentes formas de valorizar a escola privada. Este governo ainda não publicou o cheque ensino, mas há outras formas de a fazer, não é? Quando não permite a abertura de turmas no público, mas permite no privado, é favorecimento da escola privada, com recursos públicos, mesmo que os estudantes não vão pagar mais por isso. E, portanto, nós entendemos que este estudo ainda é particularmente grave, sobretudo num contexto destes. E dizer também o seguinte, é que este estudo acaba por desmistificar o embuste que são os exames nacionais, porque os exames nacionais de 4º, de 6º, de 9º ano, de 11º e 12º são justificados partindo de um embuste, porque isso é discutível, de que o exame nacional é que confere um patamar de igualdade na avaliação. Ora, este estudo significa exatamente a desmistificação desse embuste. O exame nacional não assegura condições de igualdade na avaliação nem no acesso ao ensino superior. E, portanto, nós, naquilo que nos diz respeito, para o PCP e para a nossa discussão sobre esta matéria, quer tendo em conta a conclusão da escolaridade obrigatória, quer tendo em conta a forma de avaliação dos estudantes, quer tendo em conta o regime de ingresso, porque estamos a falar de coisas diferentes, não é? A média de final do secundário e o regime de ingresso, podemos pensá-lo sobre isso, os exames nacionais têm duas ponderações sobre isso. O que nós entendemos é que a valorização da avaliação contínua deve ser o central e está, apesar de tudo, consagrada na Lei de Bases do Sistema Educativo, pois embora tenha sido respeitado por sucessivos governos, mas que continua como na Lei de Bases do Sistema Educativo a avaliação contínua e, para além disso, há um sistema que para nós é fundamental, que é a questão do fim do número de clausos e do acesso ao ensino superior. Nós, é outra discussão que poderíamos fazer, que era como é que se deveria calcular a fórmula de acesso ao ensino superior. Devia ser, se não existissem exames nacionais, era a média global do secundário, porque aí outras coisas entrariam para cima da mesa. Vocês, objetivamente, no vosso estudo, foram fazer uma análise exata dos dados. Podemos fazer uma análise descritiva e qualitativa e perguntar quantos alunos do público têm dinheiro para pagar explicações, quantos alunos do privado têm condições económicas para pagar explicações, quantas escolas públicas têm crédito horário dos professores para dar aulas de apoio de preparação para os exames e quantas escolas privadas o têm. E, portanto, isto também é uma matéria muito discutível. Isto não é o fim não é um fim de um processo, porque o próprio estudo obriga-nos a refletir sobre a própria forma de organização do sistema educativo e, da nossa parte, sempre o exigimos, o fim do número escolar, os exames nacionais, porque entendemos que somos profundamente injustos, e isto obriga a uma outra política educativa, uma outra visão até sobre o país, se quisermos, e sobre o papel que o ensino superior público deve ter num país. Mas muito obrigado, porque é certamente um contributo muito importante que vai merecer a leitura e a análise legítima de cada um dos grupos parlamentares, de acordo com aquilo que é a sua visão da Constituição e da própria democracia. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu não sei se mais alguns... Um minutinho só.
Não, nem sequer, são só 30 segundos. Eu não vou aqui entrar em contra-argumentar com a deputada Rita Rato. Agora, só para dizer, quando eu falei nas disparidades dentro da própria escola pública, foi porquê? Porque... vocês disseram, e bem, que 88% dos alunos estão na escola pública. Portanto, em termos de percentagem, em termos de produto final, a percentagem de alunos afetada será ainda maior. Foi só nesta questão, não foi num pressuposto de desvalorizar aquilo que fizeram, antes pelo contrário. Foi mesmo só em termos comparativos relativamente ao número de alunos que frequentam a escola pública e a escola privada. Muito obrigada.
Passava então a palavra aos senhores professores, faz favor.
Bom, muito obrigado. Primeira observação, se me permitem, num tom mais informal, é que de facto vale a pena vir aqui, porque nos dá de facto para quem está por dentro do que é a ciência hoje em dia e a publicação em revistas com fator de impacto e essas coisas todas. Bom, isto também é o seu fator de impacto, não é? Aferido de outra forma e, portanto, reforço os meus agradecimentos, os nossos agradecimentos por nos terem recebido. Relativamente a uma questão que surgiu de forma quase transversal ou quase uma força em todos os grupos parlamentares, de facto, não nos compete a nós, Tiago e Gil, decidir o que quer que seja. Mas, obviamente, também que estamos nisto, estando nisto por uma questão de justiça, também não podemos tirar as mãos de propostas, de ideias ou do que quer que seja. E, portanto, embora não tenhamos nenhuma solução mágica, porque ninguém tem, obviamente que podemos apresentar ideias que não são necessariamente ideias nossas, mas ideias que surgem até na literatura e na literatura comparada com outros regimes de acesso ao ensino superior noutros países. Julgo que isto é importante esclarecer. Também é um facto que, por causa disso, evidentemente que gostaríamos de ser contactados por qualquer governo em funções, seja ele PSD, PP, seja do PS, seja integrando qualquer outro partido. Aliás, gostava de salientar que, se não me engano, a primeira vez que apareceram nos órgãos de comunicação social notícias sobre os nossos trabalhos, estava ainda em funções o anterior governo, se não me engano. E também a reação foi nula. Portanto, também gostava de assinalar esse facto. Muito bem, relativamente à questão colocada pela senhora deputada sobre as diferenças no interior de cada grupo de escolas, porque as há diferenças no interior das escolas públicas, diferenças no interior das escolas privadas, com e sem contrato de associação. Bom, aquilo que nós podemos dizer é que esse é o próximo passo do nosso estudo. Já começamos a aflorá-lo e podemos estendê-lo a um nível muito detalhado. Ou seja, não apenas medidas de dispersão geral, mas identificação pontual de casos. Não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre isto ou sobre outra coisa qualquer.
Ora bem, sim, talvez começasse por responder, até por ordem, uma vez que... O que é que nos motivou a fazer este estudo? Bem, nós...
às vezes há uma atitude um bocadinho estéril por parte de alguns académicos que estudam assuntos que socialmente não têm uma grande aplicabilidade. Não é o nosso caso, nós queremos, nisso estamos os dois em sintonia, gostaríamos de estudar coisas socialmente relevantes e que dessem um contributo para a sociedade onde estamos. Portanto, nesse sentido, resolvemos agarrar este tema e, uma vez que as bases de dados possibilitavam este tipo de análise, portanto, foi também o perceber que havia ali uma oportunidade, portanto, se estas bases de dados não existissem, este tipo de estudo não seria, pura e simplesmente, possível. Portanto, a partir do momento em que vimos essa oportunidade, não hesitámos em que o assunto era socialmente relevante, interessa-nos bastante a questão da justiça, da equidade no acesso ao ensino superior, a possibilidade estava ali e resolvemos agarrá-la alguns anos atrás. Portanto, isso foi o que motivou. Em relação às sugestões que foram aqui por parte dos diferentes deputados, foi-nos pedido que dessemos algumas sugestões. Ora bem, do levantamento da literatura que nós fizemos, como o Tiago estava agora a dizer, portanto não serão ideias necessariamente nossas, não é? São ideias que surgem do levantamento da literatura, onde estes assuntos são levantados. Uma das questões que surge, efetivamente, é a questão que o Sr. Deputado levantou e, portanto, é deixar de contar com as classificações internas no acesso ao ensino superior. Bom, isso já é, agora somos nós que devolvemos, não é? Isso é uma leitura que tem a ver com as posições ideológicas de cada um dos senhores deputados e dos respectivos grupos parlamentares. Portanto, isto é uma solução que alguns países adotam, que alguns investigadores defendem como sendo uma solução que permite, apesar de poder parecer mais injusto, estou a defendê-la como se fosse, ok, como se estivesse do lado de quem acredita nela, apesar de poder parecer mais injusta numa primeira abordagem, a verdade é que elimina este tipo de possibilidades, ou seja, tratando todos da mesma maneira, no sentido que é o mesmo exame, pelo menos introduz, ainda que com alguns vieses, mas introduz alguma equidade que de outra forma não está lá. Portanto, apesar de todos os defeitos que tem, é um acréscimo na equidade de ensino, porque não permite este tipo de desvios. Portanto, seria assim, provavelmente investigadores que defenderiam este tipo de solução argumentariam. E, portanto, apesar de a senhora deputada Rita Rato falou no embuste, porque os exames não conferem igualdade na avaliação, honestamente eu não sei se percebi muito bem, mas a questão é, pelo menos, alguma objetividade e comparabilidade de resultados, que de outra forma julgo que se torna muito mais subjetiva e propensa a leituras subjetivas. Concordando, obviamente, com a leitura que faz de que as pessoas não têm igual acesso a explicações, nem os mesmos meios económicos, nem todo o background social e cultural que lhes permite ter um conjunto de expectativas e recursos para aceder a cursos, obviamente. Uma outra solução possível seria a correção das classificações internas através exatamente dos resultados de estudos deste tipo, ou seja, corrigir as classificações internas das escolas com um fator de ponderação relativamente aos desvios que elas próprias têm. E, portanto, calculando os desvios que as escolas têm, introduzindo esse fator de ponderação nas classificações internas, ia desde logo gerar como é que eu ia dizer isto? O crime não compensa, não é? Ou seja, não haveria motivação para qualquer escola que, de forma intencional, pelo menos, inflacionar notas, porque elas imediatamente seriam corrigidas em bloco, não é? Dos alunos todos, mantendo a variabilidade dentro dos alunos, não é? Que era isso que era pretendido para continuar a haver a expressividade e a relevância da classificação interna, mantendo essa proporção entre os alunos, mas corrigida em relação às outras escolas onde estarão a dar notas muito acima ou muito abaixo do que é o desvio médio. Portanto, isso seria a correção, é mais desafiante do ponto de vista técnico, mas ainda assim execuível e possível. Terceiro, uma posição um bocadinho mais radical de alguns autores, que normalmente não colhe nos tempos de hoje muita simpatia, mas em abono da cientificidade, ela está lá e é sugerida por alguns autores. E, mantendo ou não uma nota mínima de ingresso Por exemplo, aceitaremos que para o curso de medicina seria necessário ter acima de 16 valores. A partir deste momento, os alunos que cumprissem esse requisito seriam sorteados. Portanto, há autores que avançam que o sorteio seria, porventura, a forma mais justa, porque, mais uma vez, é evidente que nós consideramos o sorteio como altamente injusto, quer dizer, então vai à sorte. Se pensarmos que talvez, e é assim, mais uma vez, estou a fazer o papel de advogado-diabo, estes autores argumentam da seguinte forma: se pensarmos que o sorteio é talvez o mecanismo que consegue mais atenuar todos os outros efeitos sistemáticos que lá estão de injustiças no acesso ao ensino superior, designadamente, que a deputada falou, de terem possibilidades de contratarem explicações, todo o nível sociocultural que os põe, digamos assim, no pelotão da frente da entrada. Ora, o que acontece aqui é que os estudantes ficariam confrontados com um desafio pessoal, que era ultrapassar uma determinada nota, uma determinada barreira, a partir do qual seria a sorte, não é?
Só porque dessa literatura que invocaram, concluímos que todas trabalham partindo do princípio do números clausos, não é? Porque nunca questionam
números
clausos.
Falta o quarto.
Ah, pronto. E a questão, isso, então perguntava, era se todos partem do princípio da existência do números clausos e se todos partem do princípio e o estudo é feito com base na escola pública ou privada ou em sistemas em que a escola pública tem um papel mais preponderante.
Só uma coisa muito breve, só para confirmar, ciências exatas ou ciências de educação?
Ciências sociais.
Tá.
É, ciências da educação, sim. Portanto, estas são três opções que partem efetivamente, normalmente, da constatação de que há números clausos de entradas. Uma quarta e última opção seria o acesso, sem ter por base números clausos, como existe em alguns países, onde o acesso é universal, os cursos adaptam-se a saberem que no primeiro ano podem ter um número bastante maior de alunos do que aquilo que é habitual e depois a seleção é feita no decorrer, portanto, do próprio curso. Os docentes adaptam as suas práticas, por exemplo, no ano de ingresso, no primeiro ano, as provas de avaliação são feitas mais, por exemplo, tendo em base avaliação por computador ou por testes de escolha múltipla para permitir correções mais rápidas e à medida que vai afunilando o número de alunos e portanto o aluno também está às vezes é dito como uma oportunidade que o aluno tem de ir sondar o curso, perceber se é aquilo que realmente deseja para o seu futuro, se não, alguns desistem, outros vão desistindo, não é? Não vão conseguindo passar nos exames e portanto vão ficando e será durante o próprio curso que há aqui alguma seleção dos alunos. Portanto,
e onde é que isto acontece mais ou menos? Tem exemplos?
Por exemplo, em França, na África do Sul, em alguns cursos acontece.
Dinamarca, não?
Não sabemos. Uma das coisas que nós notamos na sequência deste estudo e para discutirmos exatamente este assunto, procurámos colegas dentro do país que tivessem estudos a comparar diferentes países, a forma de acesso em diferentes países, portanto, para podermos perceber como é que nos outros países acontece. Aquilo que nos apercebemos é que, pelo menos daquilo que nos foi chegando, não há assim estudos que de forma sistemática façam esta avaliação. Portanto, uma das necessidades que sentimos é partir para isso, portanto, começar agora a estudar como é que diferentes países e países de referências, como a Dinamarca, os países nórdicos normalmente estão sempre à frente em tudo que é comparabilidade internacional em termos educativos, portanto, usar esses países de referência e países também com uma realidade cultural, os nórdicos não serão, portanto, por oposição a outros países com uma realidade cultural mais próxima da nossa, perceber como é que fazem o acesso, perceber como é que resolvem este tipo de problema. Já agora acrescentar que também se sabe muito pouco sobre este tipo de inflação de notas. Outra das coisas, tentamos perceber se havia dados internacionais comparativos, não há designadamente porque a maioria dos países não tem exames nacionais. Contratámos colegas de variadíssimos países e, portanto, não têm exames nacionais que permitam a tal base de comparabilidade, não é? Em que há ali uma bitola que é igual contra a qual se podem comparar depois as notas. Não havendo isso, entramos num tipo de exercício bastante mais subjetivo. Eu acho que vou passar a palavra, não sei se tu queres dizer mais alguma coisa.
Não, acho que já foste bastante, bastante elucidativo e, portanto, já não...
Posso dizer uma coisa? E com isto me calo, até porque vai haver plenário e vou ter que fazer uma intervenção daqui a pouco no plenário.
Muito breve.
É só para dar informação do seguinte: na anterior legislatura, não sei se a doutora Teresa Fernandes está recordada, nós, por iniciativa do grupo parlamentar do PCP, requeremos ao presidente da comissão, eu não sei se foi na anterior legislatura, porque acho que já foi o deputado Ribeiro, acho que era na altura o presidente, requeremos que a Comissão de Educação pudesse pedir aos serviços da Assembleia da República, aos assessores parlamentares, que pudessem fazer um estudo de política comparada de sistemas de acesso ao ensino superior. E esse estudo foi feito por parte da Assembleia da República, foi disponibilizado a todos os grupos parlamentares, e foi feito sobretudo, eu não tenho presente todos os países que foram analisados, foram sobretudo países, sei que a França estava, era um dos países que tinha sido analisado, Espanha, Itália. Normalmente os serviços, quando fazem um trabalho de política comparada, fazem sobretudo ao nível destes países. E esse estudo está feito. Nós ainda não tivemos, porque travamos várias lutas em várias frentes de concretizar isto numa proposta específica, mas eu creio que da parte da Comissão há toda a disponibilidade para fazer chegar aos senhores investigadores este trabalho que foi feito. A doutora Teresa, recordo-me perfeitamente, foi um e-mail da doutora Teresa, que é a assessora da Comissão, que distribuiu a todos, exatamente porque houve acordo de todos os grupos parlamentares de que fosse pedido esse estudo comparado. Este estudo comparado está feito.
Desde já agradecemos.
Sim.
Ora, como já perceberam, ficávamos aqui toda a tarde, não é? Isto é o que faz que a Comissão de Educação e Ciência seja quase tudo professores, constitui quase tudo professores. Ficávamos aqui toda a tarde. Mas, portanto, logicamente que é um tema que é sensível e, como antes estávamos a comentar, no fundo todos temos esta percepção latente, não é? E fizeram foi quantificar estes valores, que todos temos essa percepção. Agradecer mais uma vez a presença e com certeza que iremos manter o contacto para o futuro, porque logicamente tudo que envolve a educação é do interesse de todos e continuamos a estar todos ligados e interessados em ver em que é que estes estudos, e sempre com a intenção de melhorar o nosso sistema de ensino.
Muito obrigado e boa tarde.
Muito obrigada.